ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Copa Sul-Americana, logo mais a partir das 9h15, a Nacional transmite Vasco Independiente Del Valle. O Vasco precisando de um verdadeiro milagre para avançar, tem que vencer por 5 gols de diferença ou por 4 para levar a disputa por pênaltis. E quem traz todas as informações é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco recebe o Independiente Del Valle nesta terça-feira, nos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30 da noite em São Januário. Para a equipe carioca avançar de fase, precisa vencer os equatorianos por uma diferença de 5 gols. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Fernando Diniz, que não joga toalha na competição continental.
A gente tem chance de reverter. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E a gente, eu já convoco o torcedor para vir nos apoiar, porque é uma coisa muito difícil, com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente.
Apesar dos últimos resultados negativos, Diniz vê evolução no trabalho do grupo.
Nesse sentido eu não estou preocupado, no sentido que o time está avançando, o time está conseguindo produzir, o time lá na altitude, por exemplo, os 10 primeiros minutos antes da expulsão, da minha carreira inteira, foram os 10 primeiros minutos, meu como treinador na altitude, a equipe estava assim meio que dominando o jogo, conseguindo pressionar alto, ter mais posse, criar mais chance de gol, finalizar mais vezes, mas infelizmente teve a expulsão. Contra o Botafogo a gente fez um primeiro tempo equilibrado, um começo de jogo melhor que o Botafogo, depois a gente foi cedendo espaço e muito aconteceu por conta da condição que o Felipe Coutinho estava, porque ele era a gente meio que se habituou nesse período de preparação com a presença dele. Então o time tem algumas coisas, sinais muito positivos que eu acho que os jogadores conseguem identificar, apesar da pressão externa, da insatisfação do torcedor, que é legítima pela não conquista de vitórias.
O Vasco deve iniciar o jogo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga João Vitor e Hugo Moura, na esquerda Vitor Luiz. No meio de campo, Jair, Tchê, Nuno Moreira e Rayan. No ataque, David e Verrete. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E agora a gente quer saber dos nossos comentaristas o que que o Fernando Diniz tem que fazer. É botar força máxima e lutar por algo que é muito improvável? É botar time reserva, sei lá, jogadores da base, atletas que vêm tendo poucos minutos até para ganhar minutagem, ganhar experiência e ver de fato com quem o Vasco pode contar na sequência da temporada? Vou começar com a opinião da Brenda Balbi, que está aqui do meu lado no estúdio da Nacional. E aí, Brenda, é para jogar a toalha hoje, colocar a galera que não vem atuando para ganhar minutagem ou força máxima e tentar o milagre? Boa noite.
E aí, André, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, para mim é jogar a toalha, não tem como. Eu acho que é muito difícil o Vasco meter um 5-0, por mais que seja dentro de casa. Acho completamente improvável. Tudo bem que o futebol ele tem dessas coisas, né? Tem dos impossíveis, mas não acho que será o caso hoje. O elenco do Vasco já é um elenco limitado por si só, e eu acho que o foco agora deveria ser o Campeonato Brasileiro. Mais uma temporada brigando para não cair. É ruim demais, né? O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No Brasileirão, os últimos 5 jogos só conseguiu 1 vitória, vem de 1 empate. Então, acho que agora o momento seria para colocar força máxima pro Campeonato Brasileiro. Esquece Sul-Americana, porque no final das contas, a Sula nem vale tanta grana assim. E o Vasco caindo perde muita receita, perde muito mais grana ainda, e aí as coisas ficariam muito mais difíceis pro clube como um todo. Então esquece Sula e foca no Brasileiro.
Opinião da Brenda Balbi. Agora o Rodrigo Campos. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Você e a nossa produção, como sempre, caprichando nas perguntas, aquela pergunta que faz a gente pensar e repensar. Bom, falando primeiro do objetivo do Vasco, que é muito difícil, André. Por um lado, o torcedor fica confiante. A maior virada da história do futebol brasileiro foi a do Vasco em cima do Palmeiras em 2000. Aí esse mesmo torcedor lembra que em 2000 o Vasco tinha Mauro Galvão, Romário, Juninho Paulista e companhia. Juninho Pernambucano. E aí vem para 2025, tem Lloyd, Alex Teixeira, João Vitor. Enfim, é uma parada bem mais complicada e, sinceramente, infelizmente, eu não acredito. Mas é futebol. Em relação a colocar ou não o time principal, se com o time principal é quase impossível, com o time reserva eu diria que é impossível. Então não tem como você se despedir de uma competição tão importante como essa, jogando em casa sem tentar um milagre na realidade. E eu acho que o Diniz tem que entrar em campo hoje com o que ele tem de melhor. Vai ser muito complicado, muito pouco provável. Mas vamos ficar na torcida pelo futebol brasileiro. A missão é terrível, André. Forte abraço, amigo.
Valeu, Rodrigo. Então, vota em força máxima. Brenda, já ao contrário. Gostaria de um time reserva e força no Brasileirão. O que pensa o Carlos Molinari? Boa noite, Molinari.
Boa noite, André Marques. Boa noite, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Essa pergunta vai contra as tradições do Vasco da Gama, né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Eu não aceitaria o Vasco jogar com reservas esse jogo da Copa Sul-Americana. O Vasco já não tem o Felipe Coutinho lesionado, não tem o Adson que sofreu uma cirurgia, não tem o Piton que foi expulso. Então o Vasco tem que jogar com o que tem de melhor. Não vai conseguir fazer 4-0, mas vence por 2-0, acaba eliminado com honra. Vence por 3-0, se esforça, se empenha. Se você colocar as reservas, você está indicando que já não tem mais esperança nenhuma na Sul-Americana, que esse jogo não vale nada, que você entregou os pontos antecipadamente. Não é isso que o torcedor do Vasco quer. A sequência do brasileiro é difícil, tudo bem, mas não precisa poupar para esse jogo. Claro que não, o Vasco teve todo mês aí de junho, início de julho, de folga, fez aquele jogo contra o São Paulo dia 12 de junho, ganhou por 3-1, depois voltou para o campeonato contra o Botafogo um mês depois, perdeu por 2-0, não tem por que poupar titular não, tem que ir com a força máxima para cima do Independiente Del Valle. Se der sorte, se alguns jogadores do Independiente forem expulsos no decorrer da partida, pode conseguir o resultado que almeja, mas jamais, jamais colocar reservas e encarar como uma partida séria. O time do Vasco vem fazendo uma campanha ruim nessa Sul-Americana, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, e se tiver que ser eliminado, que seja eliminado de cabeça erguida, vencendo o Independiente, não com outra derrota para o time equatoriano. Acho que isso vai totalmente contra as tradições do Vasco. O próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro é o Internacional, fora. Não tem que poupar ninguém, não. Tem que ir com os titulares contra o Independiente e, claro, com os titulares contra o Internacional no próximo final de semana. É isso aí, André. Essa é minha opinião. E, logo mais, a partir das 9h15 da noite, vamos transmitir pela Rádio Nacional, claro, Vasco Independiente Del Valle, direto de São Januário. Valeu!
Valeu, valeu, sim, Molinari. Então, vota em força máxima. E o Luiz Ferreira, nosso produtor e comentarista. E agora, Luiz Ferreira?
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, eu entendo que é praticamente impossível o Vasco conquistar a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tem que vencer o Del Valle por 5 gols de diferença para avançar de fase. Muita gente está defendendo um time misto, muita gente está defendendo a escalação até do sub-20, logo mais. Eu não vou nem tanto ao mar, nem tanto a terra, eu apostaria num mistão quente. Veria quais são os jogadores que estão com sobrecarga, que estão com muito tempo de jogo, e colocaria alguns reservas, de repente, entrar com 6 titulares e 5 reservas, não sei, fazer um mistão quente aí, ver quem está com muita sobrecarga e poupar para essa sequência de jogos que o Vasco ainda terá pela frente na temporada. O Vasco ainda tem o Brasileirão e a Copa do Brasil, e no Brasileirão, o Trembala da Colina não está numa situação muito confortável. Eu não iria completamente reserva, não. Eu escalaria alguns reservas, até porque a conquista da vaga é praticamente impossível, não completamente impossível. O mundo do futebol está cheio de histórias de grandes viradas, e como o Vasco é o time da virada, o time do amor, vai que daqui a pouquinho A gente não acompanha aqui mesmo na Rádio Nacional mais uma dessas viradas históricas. Vamos ver, galera. Aquele abraço.
Aquele abraço, Luiz Ferreira. Então, mais um que gostaria de um time aí forte. Bom, eu vou votar junto com a Brenda. Para mim é jogo para preservar os titulares, não que eles mereçam, mas preservar para o jogo contra o Internacional no domingo, que é mais importante. E o Vasco já pode estar, inclusive, antes dessa partida, entrar na zona de rebaixamento, porque, se não me engano, tem Santos e Inter agora no meio de semana, e se o Santos fizer, se o Santos pontuar, o Vasco já cai no Z4. Então, prioridade máxima tem que ser o Campeonato Brasileiro. Quer fazer uma grana? Faz na Copa do Brasil. O Vasco está vivo na Copa do Brasil, vai encarar o CSA. É muito plausível que avance de fase e chegue na próxima fase de mata-mata da Copa do Brasil. Bom, hoje também tem Copa Sul-Americana para o Bahia. O Bahia encara o América de Cali no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia, no jogo de ida 0-0 em Salvador. Com isso, o tricolor de aço precisa de uma vitória simples para avançar. No entanto, o ataque do Bahia tem tirado o sono do Rogério Ceni. Ele mesmo admitiu que o setor ofensivo da sua equipe precisa de ajustes.
Concordo, não tem como você fugir. Acho que o time vem com construção boa desde trás, consegue ultrapassar a parte meio campo, faz jogo combinado bom, inversões boas, coloca Ademir e Pulga, quem quer que seja, em situações de um contra um. Tem feito tudo certo, mas não tem conseguido pesar a área e transformar o número de chances, de ações positivas que tem no jogo, transformar em gol. Isso é... não adianta a gente querer esconder, é inegável, né? O time cria muito, se envolve muito o adversário, tem muito controle de jogo. Tem até um número bom de finalizações, mas é um time ainda pouco efetivo na hora de fazer gols.
Tá aí o Rogério Ceni falando que tá todo mundo vendo mesmo, o Bahia tem muita dificuldade para marcar. Ô Brenda, o Bahia botou time misto no jogo de ida na Fonte Nova. Hoje, seguindo a mesma linha, provavelmente mais uma vez uma equipe mesclada para tentar a vaga lá na Colômbia.
Pois é, André, mas ao contrário do Vasco, né, da situação do Vasco, eu acho que valeria o Bahia ir com força máxima para esse jogo de hoje. No primeiro jogo teve até algumas oportunidades, né, mas esbarrando nesse ponto que o Rogério destacou e que é bem verdade mesmo, né, o que é muito curioso é que, assim, o futebol ele é feito de fases, né? E aí você tem ali todas as fases iniciais, a fase de construção, a fase de criação, mas aí na fase de conclusão o time peca. Aí a gente se pergunta, o que falta, né? Porque, de fato, você acha que os caras não estão treinando finalização? Eu tenho certeza que estão treinando.
Sempre.
Mas aí no jogo, é uma situação completamente diferente. Você tem ali a pressão do resultado, você tem a torcida, você tem diversos fatores que meio que inibem, né? Que a apresentação receba um 10. E aí o Rogério ele foi muito feliz, né, na fala dele, quando ele realmente expõe isso pra todo mundo, que tá todo mundo vendo, ok, mas acho que faz diferença quando o técnico abre isso também pra galera, né, principalmente pros jornalistas, ali na zona de imprensa, porque fala, cara, eu tô vendo o mesmo erro que vocês.
Sim.
E a gente tá trabalhando nisso, mas não tá saindo. E aí, por isso, eu acho que o Bahia deveria ir com força máxima pra esse jogo fora de casa, que por ser fora de casa já é um jogo mais complicado, já é um jogo que tem um pouquinho mais de pressão. Então, um time mais coeso, né, ter ali todas as suas peças fortes, seria interessante pra equipe do Bahia.
E olha essa notícia, hein? Na verdade, são várias notícias e todas negativas no Atlético Mineiro. O atacante Rony tenta na justiça a rescisão de contrato com o Galo. O jogador chegou ao clube na temporada atual e protocolou o pedido na Justiça do Trabalho para pedir o fim do vínculo com o clube mineiro. A informação inicial dá conta de que o Rony alega atrasos nos pagamentos do FGTS, luvas e principalmente direitos de imagem. O Rony se colocou à disposição para seguir treinando na cidade do Galo até a decisão da justiça, deixando a decisão para o clube. Em nota, o Atlético Mineiro confirma o processo e afirma que está com salários em dia. Abre aspas para o Galo. O Atlético informa que foi notificado pela Justiça do Trabalho em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com os salários CLT rigorosamente em dia e somente com uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas 2 dias. O clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis. Fecha aspas. O fato é que, além do Rony, né, o Rony entrou pedindo a rescisão, o Gustavo Scarpa, o Igor Gomes, o Júnior Santos e parece que agora também tem o Bernard, jogadores entrando também notificando o Atlético por atrasos. Então, assim, não é algo isolado. Todos os jogadores já estão começando a tomar coragem para notificar e falar sobre esse atraso, hein, Brenda?
Preocupante, né? Muito. Porque quando a gente tem vários jogadores se posicionando, é porque realmente a coisa não tá boa, não. Porque a gente sabe que jogador de futebol não recebe merreca, né, gente? Vamos combinar que com um salário, dois salários, eles conseguem se manter. O problema é que o nível de vida também é muito elevado.
Não,
de fato, não. De fato, não.
Não importa. Vale o que tá combinado.
Não, mas o que eu quero dizer é que se pra eles chegarem a esse ponto, é porque realmente passou de todos os limites aceitáveis, né? Você é trabalhador, você tá ali fazendo o seu trabalho, você tem que receber de acordo com aquilo que você tá prestando, né?
Combinado não sai caro.
É, se você é responsável pra cumprir a sua parte do contrato, o outro lado também tem que ser.
Sim, exatamente. Vamos ver o que acontece aí. Momento turbulento no Galo. São 6h16.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Na próxima quinta-feira, o Brasil joga contra a Alemanha pela Liga das Nações Feminina de Vôlei. A partida é na Polônia pelas quartas de final, na cidade de Lodz. A equipe brasileira treinou na segunda-feira no local da competição. O jogo será às 15 horas, pelo horário de Brasília. A levantadora Roberta jogou 3 temporadas na Polônia e está bem familiarizada. No início da competição, ela era reserva de Macris, mas na última semana assumiu a titularidade e deve ser a levantadora das quartas de final. Ana Cristina, que foi a maior pontuadora no jogo contra a Alemanha no Maracanãzinho, teve uma lesão no joelho esquerdo, foi operada e continua em processo de recuperação. O seu retorno está previsto para 3 ou 4 meses. A Nicarágua recebe a AmeriCup de 22 a 31 de agosto. De basquete masculino. A cidade dos jogos é Manágua. A seleção brasileira está convocada para a competição. O técnico Alexander Petrovic convocou 16 jogadores para os treinamentos. 4 serão cortados. O torneio é o início do ciclo olímpico visando Los Angeles 2028. O Brasil faz parte do Grupo A, junto com Estados Unidos, Uruguai e Bahamas. No Grupo B estão Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá. E no C, Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia. 8 equipes avançam para as quartas de final.
6h17, o Taekwondo garantiu mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Mundiais Universitários Renohu. Vinícius Matos conquistou a prata na categoria até 74 quilos após ser superado na final pelo georgiano Zurab Kintsurashvili. O repórter Maurício Costa conversou com ele no programa Estádio dessa segunda-feira. Vamos conferir.
Mais uma noite aqui na Alemanha, em Essen. Jogos Mundiais Universitários de Verão. E eu tô aqui com o nosso medalhista de prata, Vinícius Matos, no Taekwondo. E aí, Vinícius, como é que foi essa sua temporada aqui na Alemanha, aqui em Essen, até conquistar essa medalha de prata?
Então, é um evento, assim, deslumbrante, sabe? Uma sensação maravilhosa, tanto que eu tenho a agradecer muito a toda a organização, a CBDU, o Ministério do Esporte, para essa estrutura e esse carinho com os atletas, sabe? Então, isso foi muito uma influência muito grande também para esse resultado maravilhoso. E é uma trajetória que começa há muitos anos atrás, na verdade, né? Junto com a minha equipe, meu técnico desde pequeno, com a minha família, o apoio dos meus pais, o sacrifício dos meus pais. Então, é toda uma estrutura desde pequeno, eu venho batalhando sempre. Eu pratico taekwondo desde os meus 9 anos de idade. Me profissionalizei em faixa preta em 2016. E desde então, se tornou grande parte da minha vida, um sonho muito grande. Quando eu vi que eu poderia fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor com o esporte, foi uma virada de chave pra mim. Eu decidi que aquilo ali é o que era pra eu ser e eu ia fazer diferença com isso que eu sou.
Eu tava pesquisando sobre a sua vida e eu vi que o seu pai gostava muito de MMA.
Isso.
E sua mãe não deixava você ver MMA. E aí você, então eu vou lutar.
É, exatamente. O que aconteceu com a verdade foi o seguinte. Eu fui recomendado por uma terapeuta infantil para fazer alguma atividade física. Era muito nervosinho e tal. E como eu tinha uma influência muito grande, que meu pai era doido com UFC. Nossa, MMA e tal, sei lá o quê. Então eu sempre assistia aquele lá e falei, eu sou fazer um esporte, eu quero fazer luta. Quero cair na mão, eu sou muito, gosto demais de cair na mão, eu sou da briga. E minha mãe foi me migrando de esporte em esporte, outras variedades de esportes, até eu cair no taekwondo, na equipe que eu estou até hoje, uma equipe do bairro Caiçara, em Belo Horizonte, TKD Olímpios. E foi quando mudou minha vida. Quando eu fiz naquele lugar pela primeira vez, eu fui acolhido como filho pelo meu mestre, meu técnico que entrou na cadeira comigo hoje, que também tem a honra de ser o técnico da seleção brasileira, tanto universitária, tanto principal. Então ele acreditou em mim, eu acreditei nele, porque é uma via de mão dupla. Então ele traçou toda essa jornada pra mim, acreditou no meu sonho junto comigo, me fez acreditar quando eu pensei em cair, minha família a mesma coisa. Então, assim, agradeço minha mãe por ter me colocado na luta.
E o seu pai também, né? Que ia atrás de um dinheiro de empréstimo para você competir.
Sim, assim. O que acontece? Infelizmente, o esporte brasileiro, acho que todo mundo já sabe, ele é escasso em questão de apoio financeiro. E nossas competições, o alto rendimento, ele é muito gasto. É muita necessidade financeira para você chegar num campeonato num nível grande, classificar para os Jogos Olímpicos. Então, com esse sonho grande mesmo, eu, e com pouca estrutura financeira, vindo de uma família muito humilde, uma região muito humilde, meus pais não desacreditaram. Minha mãe já me levou em competição lá em Minas Gerais, onde ela deixou de almoçar para poder pagar minha passagem, para eu poder almoçar durante a competição. Meu pai já fez empréstimo, se endividou, tirou seu nome para realizar o meu sonho. Então eu não posso deixar de mencionar a minha família e tudo que eles fizeram por mim. Hoje eu luto todo dia para eu retribuir 1% que eles fizeram por mim, sabe? É muito importante para mim.
Essa medalha de prata, você que vem para uma temporada. Desde os 17 anos, você falava, eu vou participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Participou.
Sim.
Tá aqui, medalha de prata.
Sim.
Los Angeles vem aí.
Vai vir com tudo. Então, é um sonho enorme. Eu acho que o maior sonho dentro do esporte para mim é conseguir a medalha olímpica pro país, sabe? E é um sonho que tá, cada dia aumenta mais, sabe? Cada dia eu me provo mais do meu potencial. Minha equipe se prova mais, meu técnico trabalha mais, a gente segue trabalhando muito e vamos com certeza chegar nesse tão grande objetivo de trazer a medalha. E também vou ser campeão do Fizu. Eu vou ser campeão do Fizu também.
Tem okay? Quantos anos?
Tenho 22.
Ah, dá tempo.
Dá tempo.
Daqui a
dá
dois tempo. Anos, Coreia do Sul.
Coreia do Sul, estarei lá em nome de Jesus e vou voltar com a nossa dourada pra casa representando o Brasil.
Mostra aí a medalha pra galera. E manda um abraço pro pessoal lá do Brasil.
Pessoal, muito obrigado por toda a torcida, por todo o carinho. Aqui é Brasil, a gente não largou isso por nada. Vamos pra cima e tamo junto. Deus abençoa.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu, Maurício Costa. Tchau, tchau. Só não deu pra ver a medalha, mas a galera que acompanhou o estádio no primeiro tempo certamente viu. Atenção para essa notícia, hein? O Arsenal acertou a contratação do Jokeres, do Sporting, e a negociação pode chegar a 480 milhões de reais. Ele foi a sensação do futebol europeu na última temporada em termos de gols, né? É sueco, fez 109 gols nas últimas duas temporadas. O contrato com o Arsenal é de 5 anos. É um jogador realmente diferente e é mais um atleta que chega para brigar pela artilharia no campeonato inglês. Vai brigar lá com o Haaland e com tantos outros nomes, hein, Brenda?
Pois é, se vai dar para ele eu não sei, mas que vai brigar, vai brigar.
Ele é muito bom jogador, muito bom atacante. E essa também é boa, hein? O Antony, brasileiro, que arrebentou no Betis na última temporada lá na Espanha, tá de volta ao Manchester United, mas com o futuro indefinido. Ficou de fora da viagem da pré-temporada, não foi relacionado pelo treinador do United, o Rubem Amorim, que é português. Sendo assim, está disponível no mercado, hein? É um grande jogador e o United não descarta um novo empréstimo. O Antony quer ser negociado em definitivo, gostaria de voltar para o próprio Betis, mas o Betis não tem bala na agulha para a contratação do Antony. O Antony é um jogador, né, Brenda, que ele cometeu muitos equívocos fora de campo. Mas ele focado no futebol, ele é um cara que pode render muito, né? Eu sei que os equívocos te incomodam e incomodam a todos, mas dentro de campo é um bom jogador.
Mas eu também nunca achei o Antony um cracaço de bola. Eu acho que ele é um bom jogador. E só.
Uhum.
Sabe? Eu acho que tecnicamente ele é bom, etc. Mas não acho que ele é um cara acima da média dentro de campo.
Entendi. Bom, vamos falar então de Flamengo, né? Porque o Flamengo... Não, antes do Flamengo, vamos na Copa América de futebol feminino. É hora do futebol feminino.
Copa delas.
É porque hoje tem jogo. A Brenda tá aqui, inclusive, pra isso também. E a Luciana Zogaib traz os detalhes. Boa noite, Lu.
Boa noite, André, Brenda, todo mundo que nos ouve aqui no Mundo da Bola. O Brasil entra em campo às 9 da noite para enfrentar o Paraguai, jogo válido pela 4ª rodada dessa fase de grupos da Copa América. Se o Brasil vencer hoje, já garante a vaga para a semifinal da competição. Isso porque chegaria a 9 pontos e só poderia ser superado pela Colômbia, jogo que o Brasil vai fazer ainda na última rodada e aí sim para decidir a primeira colocação. Mas para isso precisa garantir a vitória vitória na noite de hoje. O Brasil, que quer é uma terceira vitória consecutiva nessa edição da Copa América, mas que já está há 10 jogos sem perder na competição, considerando as edições passadas. O técnico Arthur Elias tem para hoje 2 desfalques. Fê Palermo e Gabi Portilho estão suspensas por 2 cartões amarelos. O Brasil vem embalado da vitória por 6-0 diante da Bolívia, com direito inclusive a hat-trick de Carolyn. Já o Paraguai vem de derrota por 4-1 diante da Colômbia, mas conta com a artilheira da competição, a jovem Cláudia Martínez, de apenas 17 anos. Ela já marcou 4 gols no torneio. Se o destaque delas é jovem, nós também temos ótimas promessas, e o técnico Arthur Elias, que já utilizou 21 jogadoras na competição, deve também promover hoje a estreia de Johnson. O Brasil descansou na terceira rodada e aproveitou essa pausa de 5 dias para melhorar a sua adaptação à altitude e se preparar para a retranca que o Paraguai deve impor na noite de hoje. Contra a Colômbia, a equipe paraguaia jogou com uma linha de 5 defensores e apostará certamente nos contra-ataques e nas bolas paradas para tentar surpreender o Brasil. Então, às 21 horas... eu espero vocês, estarei com Brenda Balbi, Raquel Mota e, com certeza, a sua torcida, né? Colado na TV Brasil, para botar o Brasil na semifinal da Copa América Feminina. Até lá, volto com vocês!
Até lá. Ô, Brenda, bem rapidinho, menos de 4 eu nem comemoro, hein?
Eu acho que dá para fazer, André, mas também não vou colocar essa pressão toda, não, vai. Eu acho que dos adversários que a gente vai... Não, na verdade, Venezuela foi interessante também, mas... Não é também pra se jogar, descartar totalmente a equipe do Paraguai, não.
É? Então tá bom, vamos ver então logo mais. E o Flamengo acertou a contratação do Saúl, espanhol, que chega por 3 temporadas. Ele vai reencontrar o Felipe Luiz, com quem jogou, né? Por 4 temporadas nos Colchoneiros, lá no Atlético de Madrid. Realiza exames médicos amanhã e assina o contrato. Foi um dos bons nomes do Atlético na era Diego Simeone, principalmente na temporada 18-19, 19-20. Na temporada 21-22 foi emprestado ao Chelsea, depois voltou ao Atlético de Madrid e no último ano jogou pelo Sevilla, onde foi mal. Mas o grande assunto no Flamengo diz respeito ao Nico de la Cruz, né? Já que o José Luiz Junco, chefe do departamento médico do Flamengo, se pronunciou num grupo de WhatsApp, onde tem alguns dirigentes, ex-dirigentes, sócios, sobre o De La Cruz, que custou 102 milhões de reais em dezembro de 2023 ao Flamengo. No grupo Flamengo Barra, no WhatsApp, o Junco disse que, abre aspas para ele, o De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo, fecha aspas. A versão oficial do Flamengo, no entanto, é diferente. Em depoimento para Flamengo TV, o doutor Luiz Macedo explicou como vem controlando o De La Cruz.
Com relação ao Nico, a gente entende que ele teve um primeiro semestre muito bom, uma sequência talvez a melhor no Flamengo. Só que depois de uma lesão traumática no mês de maio, que é inerente a qualquer atleta, ele infelizmente teve esse período de afastamento maior. Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que ele tenha a mesma sequência do primeiro semestre no segundo semestre, a gente optou por retirá-lo desses próximos jogos, fazer um trabalho especializado com ele para que ele consiga, nos próximos desafios, ter um desempenho tão bom quanto ele teve no primeiro semestre.
O Junco disse ainda, Brenda Balbi, que só um clube que não tem interesses em jogar futebol em alto nível vai contratar o De La Cruz. Ou seja, ele desvalorizou completamente um ativo do clube.
Não, ele chutou o balde, né? Total.
Pois é, complicado. Brenda, um abraço, até a próxima.
Valeu, André.
Fechando no Mundo da Bola, 9h15 tem Vasco Independiente Del Valle aqui na Nacional com André Luiz Mendes e o timaço da Mais Querido. No Mundo da Bola volta amanhã às 6h. Um abraço, galera. Tchau.